programa Edson.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meu seguidor de Red Zone. As coisas aqui são malucas, cara. São muito malucas, cara. Eu fiz um espelhamento para mim poder mexer e validar as coisas do Honeypot. E aí, na hora que eu pus aqui, como estava carregada, estava olhando o número do programa direito, ela começou a transmitir na outra aqui. Galera, como vocês estão? Isso aí é o que quem sabe faz ao vivo, não é essa frase, Mati?
Então, estamos...
né? E aí, como vocês estão? Mais um programa Red Zone. Eu vou começar o programa com uma notícia muito legal que eu e o Fernando estamos preparando para vocês. No final do ano, a gente vai fazer um ano de programa, mês que vem. A ideia é fazer uma coisa especial, né? Então vai ser um programa em local diferente, com alguns convidados, uma transmissão de forma diferente. Então é já para vocês começarem a ter um comichãozinho, uma coceirinha, assim, para vocês verem como o negócio vai ser legal. Preparem, que nós estamos preparando várias surpresas para vocês. Bom, eu aqui, Alexandre Melini, mais um programa Red Zone para vocês, e ao meu lado está aqui, Fernanda Marti.
Trazendo mais um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética numa linguagem simples, clara, objetiva, divertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
Então, galera... semaninha boa, semaninha agitada, né? Parece que a gente está voltando às nossas raízes de situações estranhas e malucas, né? Estamos trazendo para vocês várias coisas que vocês vão ficar bem felizes de ficar sabendo, né? Mas antes, é óbvio que a gente faz um resuminho da semana passada, né? E o que mais me chamou a atenção na semana passada é que eu não paro de pensar são as baratas robô da japonesada.
Eu mostrei até o cachorrinho robô que eu tinha. Barata robô eu não tenho ainda.
Entendeu? Meu amigo, se eu falar pra você que eu sonhei que tinha uma barata me perseguindo, cara, querendo filmar, cara, eu vou falar pra você, cara.
O pior é que todas essas coisas de ficção científica que a gente assistiu em algum momento tá muito perto de se concretizar. A mosca, né, biônica que fica te espionando. Agora a barata, pensa bem, a barata, porque essa barata vai ter a mochila. Então a mochilinha da barata vai ser mais complicado, né, mas...
muito bom, cara. Bom, a gente falou também daquelas maluquices que estavam acontecendo no Irã, né? Com as pessoas que, pode, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. A gente fala, estamos no século XXI. E tem gente insistindo a ficar no passado. Trouxemos dois assuntos que foram muito legais, que é a parte de multifator de acesso, o fatigue MFA, né? Que é para cansar a parada do multifator de acesso. A gente achou muito legal essa brecha aqui que está sendo explorada, e também a nova moda, que é o sequestro de DNS. E são duas coisas que chamaram muita atenção no último programa, além, sim, óbvio, da barata, né? Além, óbvio, é de subdomínio. Se eu crio um subdomínio, o cara não vai saber nunca que está aquele subdomínio lá se ele não procurar. É uma coisa válida, outorgada pela situação de configuração do cara. E aí, meu amigo, Maria vira João fácil. Sem
não, como a gente sabe que ninguém verifica nada, usa todo mundo senha padrão, o bandido fazer isso daí, de novo, estão dando a vantagem na mão dos caras.
Exato. Falamos também dos problemas, né, da sacanagem que aconteceu com o WhatsApp, né, que tem vários problemas que estão andando e atacou tanto o lado do pessoal de Android quanto também de iOS, que isso chamou bastante a nossa atenção. Atenção, a molecada tocando terror em Londres, na Coreia, né? O hacker de porão, que vocês acham que é o cara que está lá na lombriga do passado, do inferno aterrorizante no escuro. Não é bem assim. Então, a molecada de 14, 15 anos tocando o terror. Bom, isso é o que aconteceu, né? É um resuminho rápido. Mas para essa semana aqui, como a gente teve um final de semana acelerado, qual que é a frase que o povo merece? Fala para nós, Fernando. A frase que o povo merece.
Eu não sei se o povo merece, mas é o seguinte. Vamos lá.
Merece.
Semana passada, nós tentamos atualizar nossos governantes. Mas, infelizmente, eu acredito que a gente ainda está usando as versões antigas e cheia de bug de software, e a gente já sabe que elas não funcionam e elas não vão funcionar muito bem.
E sabe o que acontece agora? Vai ser a mesma coisa que a gente está cansado de saber. Ou você arrisca e enfia tudo orelha abaixo, ou você fica com Windows XP funcionando. Né? Vamos lá. Funcionando. Funcionando. Bom, vamos lá. Essas são umas coisas bem legais, cara. De cara, eu trago uma situação que eu ri pra caramba. Muita gente viu isso, mas não entendeu a pegada da história. O cara que é formado, ele é um cientista da computação, né? Ele teve 5 minutos na cabeça dele, aproveitando-se de uma lei que foi aprovada em 1988.
É o hobby do cara, é o hobby do cara, nem vem. É o hobby do cara, é a diversão do cara. Não fala assim.
O cara curte ficar pelado, mano. E ele anda pelado na rua, porque na Espanha, cara, em 1988, os caras fizeram a porra de uma lei que chama, que é Lei da Segurança Cidadã, que é conhecida como Lei da Mordaça.
Não, ao contrário, ao contrário. Caiu em 1988
a lei da Mordaça.
Público, a lei do escândalo público. E daí, em 2015, saiu a Lei de Segurança do Cidadão. Mas, cara, porra.
E aí o cara pode andar pelado se ele quiser. Só que existem controvérsias. Ele não pode entrar pelado em locais que são governamentais. E aí ele tomou uma tubada e falou assim, meu amigo, você vai ser julgado porque você foi para um lugar que não podia entrar pelado. Só que o que aconteceu? Ele foi para ser julgado. E ele apareceu como?
Pelado. O mais louco é falar o seguinte, né? Que ele anda na cidade, ele pelado, a mãe dele vestida, ele do lado da mãe dele, como se fosse a coisa mais normal, e ele quer ser respeitado. Mas a grande sacada é assim, lendo a notícia, eles deixam bem claro que existe uma falha na lei, e esse cara está se aproveitando da falha na lei. Mas no outro, o que é muito interessante é assim, o cara é cientista da computação. E a gente comenta várias coisas aqui que está acontecendo na cabeça desse povo, né? Que está acontecendo na cabeça desse povo. Então, todo mundo da computação já é ou está ficando pior mentalmente por causa de pandemia, por causa de aumento de ataque e tudo mais. Cara, é o hobby do cara. É assim que o cara espairece. Tem gente que canta, tem gente que toca música, tem gente que vai fazer esporte, tem gente que anda pelado. Você tem que respeitar o cara.
A gente não anda pelado, a gente bebe, até toca música, mas eu vou falar para você, cara. Na hora que eu vi a notícia, eu achei, pô, o cara tá malucão, né? Só que aí, na hora que eu vi que ele é o cientista da computação, aí eu falei, meu Deus. Models, né? Aí começaram as coisas a serem para lá de absurdas, muito loucas, isso aqui. Bom, hoje, começando o programa agora, a gente está com o Dalton, nosso grande amigo aqui, encapuzado, ou enchapelado, né? O Henrique nos seguindo, o Eurípides aqui, o Vitão, né? Meu superbot. E vamos que vamos, galera. Porra, eu só espero que vocês não saiam pelados por aí querendo entrar em tribunal, cara. Que...
Não, nós não vamos conseguir ajudar vocês.
Não dá,
vamos conseguir ajudar vocês, não.
Não vai dar certo. Mas, bom, fala, para que você ia contar?
Não, cara, é assim, tem vários lugares que está escrito o código de conduta, né? Então, é assim, quando você vai numa repartição pública, você não deve ir com algum tipo de vestimenta, né? Independente do calor que está fazendo e tudo mais. Ninguém está falando de você ir de paletó e gravata, de terninho, de burca ou a roupa que você quiser. Mas está falando de você ir com uma roupa para que você seja respeitado, respeitando as pessoas que estão lá. Eu acho que existe um linear ali, né? Por mais que o cara seja adepto do naturismo, nudismo, sei lá o quê, né? Existe um respeito com as outras pessoas. É parecido com o esquema de condomínio, né? Você pode não concordar com tudo, mas você fala, estou vivendo em comunidade, hoje eu fico quieto, né? É mais ou menos isso.
Cara, eu acho muito louco isso, cara. Olha o que, que o Henrique trouxe pra gente. Não. É os caras. Eu morei em São Paulo. São Paulo é do lado de Minneapolis e Minnesota. Tinha um cara que era meu vizinho, era a mesma coisa, velho. Nevando, Amate, nevando. O cara corria na rua de tênis, cueca, tá? E boné, sem camisa, na neve, velho. E aí o povo falou assim, no começo teve rosto, chamou a polícia tal. Aí ele falou assim, cara, por que que você está dizendo que eu estou usando uma cueca? Em que momento você sabe que isso é cueca? Não, é uma cueca. Ele falou assim, não, pode olhar, é uma coisa que uma... isso aqui é um shorts criado pela minha mãe, não é uma cueca. É, tem marca de alguma marca que você conhece? Pode olhar, não tem etiqueta, isso aqui é feito em casa, é a minha roupa de correr. Se você tem alguma coisa contra, me processa. Pararam de falar, o cara corre até hoje, no frio, na neve, no calor. Quando tiver, ele corre daquele jeito, cara. E o cara, ó, secão, velho. Bom, cuecagens e peladagens à parte, né? O que que acontece? Os caras aprontaram o malware dentro do Windows, velho. Eu achei sensacional. A parada é a seguinte: o negócio é tão bem pensado, né? Que essa chinesada que foi os criadores dessa peripécia, eles fazem o quê? É a imagem de código que está dentro de coisas
Nossa Senhora, para, calma, calma, calma. Vamos lá.
válidas. Calma, cara. Eu achei sensacional a imagem dos caras. O cara entra lá e se fode.
Não, vamos lá. Deixa eu falar com calma.
Eu
Você está
achei
enrolando a língua
sensacional
já.
isso, cara.
Não, o que é sensacional é qual que é o esquema? Primeiro, eles invadem a máquina com
E coloca
vulnerabilidades
lá a imagem.
já conhecidas. Calma. Respira. Invadiu a máquina com uma vulnerabilidade conhecida. Agora, ele precisa continuar o ataque dele. Qualquer malware que ele pegue, ou qualquer componente que ele pegue, que o antivírus ou qualquer sistema detecte, vai brecar o ataque. O que que eles estão fazendo? Eles estão colocando em sites conhecidos, como o GitHub, umas imagens do Windows, do próprio Windows. Só que essa imagem
O
tem um
cara acha que é
código.
válida. Essa que é a cagada.
Uma imagem tem o código escondido dentro. Então, se você só abrir a imagem, você fala, nossa, é a imagem do Windows, que bonitinho, entendeu? Porém, o arquivo que ficou lá dentro, ele não tem nada de malvado. A única coisa que ele consegue fazer é puxar essa imagem, tirar esse código e executar. E a partir daí começou a confusão.
Cara, e. Meu, eu não consigo entender. Eu nunca fiz uma atualização na vida do Windows através de um GitHub, velho.
Mas não, mas aí que tá. O cara, ele simplesmente puxou uma imagem. Ele fez um programa que faz o download de uma imagem. O seu, como é que chama? O seu firewall vai ver que está chegando uma
Para ele é
imagem.
válido. Para ele é válido.
Exatamente. O antivírus, ele vai analisar o arquivo, é uma imagem, é uma figura. Podia ser o meu rosto, o seu rosto, entendeu? Não, daí ia estragar antes, ia parar antes essa daí, né? É. Ou ia dar acesso total, né? E daí o cara ele está puxando uma figura que é uma figura do Windows e de site válido, tipo GitHub. Todos os sistemas de proteção deixam aquilo lá passar. A hora que está lá dentro, o programa vai e pega só os pedaços que ele quer, monta o um malicioso ali, entendeu? E pronto. E daí começa a confusão, que daí eles conseguem fazer várias outras
Não,
coisas.
o que me deixou muito maluco aqui é que os caras fazem em cima da imagem do logo do Windows, cara.
Mas então, cara, é para provocar. Não, para provocar ia ser o logo da Apple. O cara fazer o download do logo da Apple. Mas daí a provocação, alguém ia descobrir na provocação. Cara,
Cara, cara.
a hora que você pegar um arquivo, achar que esse arquivo é um arquivo válido, abre num editor de figura e vê o
Não.
logo do Windows, você fala, ó, é só o logo do
É do
Windows.
Windows, é do Windows, né? Cara,
É!
é da Microsoft, cara.
Exatamente, né? E daí você não sabe o que que esses caras pensaram e tem uma imagem escondida ali dentro daquela imagem.
Mas aí que tá,
Tem uma
cara.
imagem escondida, nossa senhora, não. Eu entrei, eu estraguei tudo. Tem um programa escondido dentro da imagem.
É isso, é o programa dentro da imagem. Isso é
É.
muito louco, cara.
Steganografia é o nome disso.
É, isso é muito louco, cara. Porque, meu amigo, cada dia eu estou vendo já o GitHub, que é uma ferramenta super útil, concorda comigo? É útil pra caralho, para compartilhar informação, tudo. Meu, outro dia a gente anunciou aqui que tem trocentas mil vulnerabilidades espalhadas em cima de Core, de Python, em outras imagens. Cara, é um negócio para ajudar, e os caras estão dando tiro no próprio pé, cara. Então, a famosa oferta e procura. É uma solução legal, tá lá, aí você pega a solução, de repente você está ferrando você e quem mais estiver perto, cara.
Então,
Né?
mas aí é onde a
Não
gente
é
faz.
mais open source, é open fuck. É open fuck.
Mas então, é onde a gente faz a provocação, que a gente já falou disso daí diversas vezes. Cada vez mais os criminosos estão fazendo clone de repositório válido,
Exato.
pondo o bicho lá dentro, tá? E daí vai o desavisado, pega o arquivo, leva para dentro da empresa. E pronto, começou a confusão. Entendeu? Então, a gente fala, pô, quer usar o GitHub? Cara, é maravilhoso. Quer usar código aberto? É maravilhoso. Saiba o que você está fazendo. Pega o código e analisa esse
Olha
código.
antes, né, cara?
Exato.
Olha antes. Tem muita gente que está
Investiga
pegando isso.
antes, né?
O povo está
Investiga
pegando isso.
antes quem foi que criou esse código para você pegar do criador do código e não do outro. Sei lá, entusiasta, que a gente já vai ver aqui o clone, né? Fazendo vítimas.
Muito louco isso, cara. É muito louco isso, cara. Como você está falando do clone fazendo vídeo, você viu a situação da Lazarus, cara? A Lazarus também essa semana, gente. A Lazarus, você sabe que é um.
Outra fantástica, Alexandre.
É, cara, porque é um grupo dos coreanos maluco que ataca. Aí eu vou até abrir um parênteses aí. É, uma pessoa me procurou e queria entender algumas situações relacionadas a como são feitos os ransomwares pelo mundo. Porque quer fazer uma matéria sobre isso. Eu falei, gente, você quer passar a ser investigado pela Interpol? Você quer passar a ser investigado pela polícia? Porque se você quer fazer uma matéria que vai expor como funciona uma situação que abala o dia a dia de empresas e de pessoas, você está ensinando outros bandidos a serem bandidos. É, então, tem certo. Para isso que a gente conversou esses dias atrás aí, que a gente falou, né? Né? Traffic Light Protocol Red, que não é para você escrever, não é para você filmar, vou ficar assim, né? Não é para você ficar divulgando coisas que não estão algumas pessoas preparadas para saber. Então, assim, é aí que tá. Muitas vezes o cara fala assim: porra, o GitHub traz um monte de advento bom para o desenvolvimento, para situações de open source, beleza. Por que que não tem dentro do GitHub, então, como funcionam os beacons de ransomware? Porque senão todo mundo vai achar que pode ser um hacker do mal. Pare para pensar um pouquinho. Não é? Certas informações têm que ser guardadas. Se você recebe um 38 que vem dentro do cone com uma geleia, lembra que vinha? Você comprava Maria Mole, tirava dentro e saía um soldadinho de plástico que você brincava de guerra, um cowboy, um índio sentado.
Os cones com a Maria Mole com o negócio espetado em cima,
Tudo
né?
cor-de-rosa, né? Imagina você compra um desse e vem com 38, cara, pra você atirar nos outros. Não é bem assim. Então, alguns controles devem existir. Esse povo aí da Lazarus agora, eles estão um nível de sacanagem tão grande que eles pegaram situações falhas dentro da BIOS, de que nós já falamos aqui que teve um problema no comecinho do ano da Dell. E os caras colocaram dentro dessa falha, eles aproveitaram isso para colocar um malware para te criar problema. Então, olha o nível que estamos chegando, cara.
Ali, vamos lá. Assim, ó,
É perigoso, não é?
vamos lá. Primeiro, falando do que você acabou de comentar, é assim,
Primeira parte
nós estamos lidando com
abrir a caixa de Pandora, né?
nós estamos lidando com uma tecnologia que eles chamam, nome bonito, de dúbia. Você pode usar para o bem ou para o mal. Esse conhecimento você pode usar para os dois lados, né?
Dúbio é igual faca de dois legumes.
Exatamente, tá? Então, o que acontece? Algum tempo atrás, um determinado pesquisador, ele desapareceu, ele sumiu, e o pessoal achou que ele tivesse sido pego por uma gangue de hacker e tivessem apagado ele porque ele estava divulgando as informações. Então, sim, esse risco existe. Ponto. Beleza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, é o que você fala. A hora que você abre uma janela, você pode assoprar para fora, mas o vento pode entrar também.
É, se
Então,
você olha o outro lado olha para você também, sempre.
é um cuidado muito grande que tem que ter aí, tá? Então, beleza, ponto. Deixamos isso de lado, a gente briga depois. Eu acho que o que os criminosos estão fazendo, de novo, a gente brinca muito, a gente fala muito, mas falando muito sério, a gente bate muito nessa tecla. O crime é organizado e a segurança não. O que que esses caras estão fazendo? Eles estão compartilhando informação. O cara falou assim: olha, tá muito difícil para eu entrar num computador, o que que eu faço? Né? A hora que eu estou dentro desse computador, para eu conseguir escalar privilégios, eu entro como o escravo e eu quero virar o dono, né? Eu quero virar o super usuário dentro do.
Supermaster pica das galáxias,
O
é.
que eu faço? Os caras, em vez deles pegarem eles fazerem uma engenhosidade, tipo os chineses, né, que nós acabamos de comentar, eles pegam e instalam na máquina um
Na
driver,
piu.
né,
Na piu.
válido no Windows. E assim, o que é um driver? Um driver é um programa especial que ele faz a comunicação com outros dispositivos. O que significa isso? Para o programador ou para o sistema funcionar, em vez dele ter que entender toda vez como funciona uma impressora, sei lá, placa de vídeo, um HD, existe esse programa mágico, vamos dizer assim, chamado driver, que é onde ele traduz. Ele fala assim: meu amigo, eu traduzo para você, entendeu? Eu traduzo essas coisas para vocês. E daí ele traduz como o sistema funciona para que você, programador, e para que o sistema operacional facilite a vida de todo mundo. O que que os criminosos estão fazendo? Ele instala esse driver, né, que seria para facilitar a vida de alguém,
E que é válido porque ele aparece
válido,
no Adel.
assinado pela empresa que desenvolveu, aonde todas as verificações que nós acabamos de falar, elas vão dar como positivo, não tem nada de errado. Só que esse driver, ele tem várias vulnerabilidades, tem vários erros, e daí eles começam a explorar essas vulnerabilidades a favor deles. Só que a hora que eles estão dentro da máquina, com o privilégio do driver, eles estão muito além do usuário super. Eles são, Deus dentro da máquina.
É,
Esse
eles
que é o
são donos
problema.
de tudo que acontece, todo equipamento que está ali trabalhando, eles têm o acesso.
Olha aqui, ó, tem alguém já fez a lição de casa e tá aqui, ó. Parabéns pro Henrique, ganha estrelinha essa semana, entendeu?
Sim, porque ele
Sim.
já foi olhar e é um drive que já existe há 12 anos que está acontecendo lá esse problema.
Não, exato. Então, tá.
Inclusive, Henrique, a gente comentou isso em algum programa passado, antes de você até começar a seguir a gente, de uma situação que a Dell apresentou, não foi só com esse, mas várias outras vulnerabilidades que vem desde 2012, 11, lembra disso? Absurdo, cara.
O grande problema que a gente insiste aqui é: usuário normal, por favor, atualize sua máquina.
Mantra.
Empresas, né? Qualquer que seja o seu nível, trabalhe com tecnologia, atualize as coisas, tá? Não existia, eu costumo dizer, na minha época e na época do Alexandre, né? Principalmente na minha época, por causa da
Não, eu sou
costeleta.
mais novo.
É, você é mais novo, é, porque eu tenho a costeleta branca. Mas, assim,
Carme
as...
Lúcia.
elas falavam. Elas falavam, oh, por favor, eu não, quem tem dinheiro é banco, nunca vão pensar em me invadir. Era a visão das pessoas, das empresas, era essa, entendeu? Ai, nunca vão pensar em me invadir porque eu não tenho dinheiro, quem tem dinheiro é banco. Era sempre essa mentalidade. E o que a gente vem insistindo nesses 46 programas é o seguinte: o mundo mudou. Qualquer um é fonte de renda. Se você me der, eu costumo brincar que é a história do carnê do baú. São 1 milhão de pessoas me dando R$ 1, vão me dar R$ 1 milhão, tá? Para o criminoso, exatamente igual. 1 milhão de pessoas dando R$ 1 para eles é R$ 1 milhão na mão dos criminosos. Então, nós temos que
Detalhe, Fernando.
parar. É.
Você falou um detalhe isso daí. Você falou 1 milhão de pessoas. É o caso que a gente acabou de ver aqui. Eu jogo no GitHub e seja o que Deus quiser. Se 1, 2, 10, 5 mil, 3 mil entrar e clicou naquilo, não quero nem saber. Já foi, já era. Consegui meu objetivo. E
Mas
aqui está sendo além. Estão pegando, já colocando dentro de BIOS, dentro de driver. Cara,
e
surreal.
assim, a gente acaba aumentando, eu acho que, o conceito de phishing, né? Porque essa história do GitHub, o cara jogou ali, o peixinho envenenado tá ali dentro do GitHub. Quem comeu, comeu. Não interessa se chegou através de uma mensagem do telecomunicador qualquer que você queira, né? É, se chegou através de e-mail, como é que chegou isso daí? Se alguém te falou de boca a boca, fórum. Mas você, o peixinho envenenado estava ali e você comeu. É phishing do mesmo jeito.
Cara, olha, eu vi ontem que eu fui fazer esse negócio que eu contei para você, os caras criaram uma situação de phishing sensacional. Sensacional a campanha que os caras fizeram. Ao invés do pessoal simplesmente pegar e mandar aquela famosa retórica, manda um e-mail, ai, você clicou. Pô, o cara tá lá com o chefe no pé, um monte de coisa para fazer, vem um e-mail que para ele é igual aos outros, ele tá na pilha, vai lá, clicou, pô, já era. Sim, já era. Mas olha a situação que os caras fizeram. Distribuíram sorvetes no horário de almoço. E o sorvete estava assim: você quer um sorvete de quê? Quero de chocolate. Aí o cara, no linhas pequenas, estava escrito chocolate, só que era um sorvete de limão. E aí o cara pegava o sorvete de limão, a embalagem estava escrito lá: é morango. Aí pegava o sorvete de morango e estava lá: chocolate. Então, cara, se você não lesse as entrelinhas e olhasse a embalagem, você não pegaria o sorvete certo. Então, olha a sacada de mostrar a equiparação de uma situação de dia a dia com o phishing. Então, tem maneiras de você ensinar as pessoas, né? Mais válidas. Dá trabalho, dá gasto, mas é aquela coisa, a gente sempre fala aqui, segurança é moeda de troca, né? Então, se você conscientiza as pessoas, as coisas ficam mais fáceis. Mas tem alguns detalhes que estão nos assustando muito, porque você está aqui pegando uma BIOS, né, conhecida, um driver conhecido, assinado pelo fabricante, e você foi enganado. Olha que situação complexa. É além do phishing, né?
Não, é além, porque assim, como é que, tá? Olha no relógio aí, 2022, todos os criminosos estão conseguindo mais uma vez bypassar todas as ferramentas de segurança que você comprou com todos os nomes milagrosos de anti-tudo, entendeu? Anti-APT, o cara inventa uma sigla nova só para te enganar. Então, é uma outra coisa. Pensa no que você está comprando. Você está comprando para quê? Para cumprir tabela? Compra sorvete, distribui na rua, agora que está ficando calor, entendeu? É melhor, é mais legal. Vai ter Dia das Crianças agora, faz uma doação em vez de comprar a ferramenta que não te protege de nada. Tá? E tenho certeza que essa doação vai ajudar muito mais gente do que está ajudando sua empresa hoje. É provocação? É provocação. Porque se os criminosos estão fazendo e vocês dizem que tem, ou tem equipe de pesquisa, equipe
Ou
disso.
tem, não sabe como é que fala, configurar, né? Tem muito
Então,
também.
tem um monte de coisa, tem. Ou a ferramenta estava lá e alguém não soube configurar, ou a ferramenta não permitia, ou tudo, entendeu? Tudo. Mas existe um problema. Nós estamos mostrando mais uma vez que o criminoso, ele só está levando vantagem em cima daquilo que não existia. O cara inventou alguma coisa nova? Não. Ele pegou um monte de coisa velha e aproveitou a favor dele. Como é que nós estamos deixando isso daí acontecer? Tá? É só um parênteses, é a mesma coisa da frase da semana e a mesma coisa da eleição. Nós estamos pegando um monte de coisa velha e nós estamos deixando acontecer. Cadê a consciência? Depois que invade, entendeu? Daí não tem o que reclamar. Já foi.
É, cara, ficou todo mundo em foco em cima de
Caiu
presidente. E quem
o
manda no
sorvete?
país.
Depois que caiu o sorvete, já foi.
Exato. E quem manda no país são deputados, senadores, deputados federais, estaduais, senadores, né? E esqueceram muito desse pegado. Ficou tudo foco em outras coisas. Bom, já foi, né? Agora é lidar com o risco. Bom, e falando de risco, né? A gente tinha o
Ah, não.
Maxwell Smart. Lembra do Maxwell Smart, né, cara?
Claro que eu lembro. A gente é 86 do controle,
A
porra.
gente tem 86, né? Que passava todas aquelas portas fechando a cara dele, né? Camadas de segurança para entrar no QG do controle, né? Seu Maxwell Smart. Pois é, os caras a favores do hackers a favores dos russos, né? Tiraram do ar o MI5. MI5 é o FBI em inglês, para vocês terem uma ideia. A CIA em inglês,
É,
para falar.
exatamente. É a instituição para onde o 007 trabalha. Olha que legal! Todo mundo já
É.
ouviu falar do 007, cara.
Só que eu vou falar para você, acho que o 007 tá offline, né, cara? Porque aconteceu, ninguém viu. Dia 30 de setembro agora.
Não, 007 é só físico, é segurança física, não é segurança digital. Tem o Kill lá do lado dele, entendeu? É,
Qual que era o nome do
Kill.
cara? Era o agente 13 do Maxwell Smart que fazia aquelas putas invenções. Tá explicado, cara. O MI5 deixou na mão do agente 13, com as suas mirabolâncias, cone do silêncio e tudo mais. E no dia 30 de setembro, cara, o site dos caras ficaram horas fora do ar. E quando voltou, voltava a cair, devido a vários DDoS, que é Distributed Denial of Service. Então, o que que é? Você, de formas remotas, ao mesmo tempo, várias pessoas tentando acessar ou prejudicar o seu serviço, derrubando as coisas, a sua situação. Beleza. E aí, o que que acontece? Acontece isso de vez em quando? Acontece, estava normal. Só que de repente começou a elevar. Uma vez por semana, duas vezes por semana. Eu estou vendo a cara do Maxwell Smart, agente 13. O que está acontecendo? Não, Max! Só atrapalhada. E aí, o que que aconteceu? Até no Telegram, os russos colocaram: olha lá, o site está fora do ar. Cara. A gente está numa situação de guerra desde o dia 25 de fevereiro desse ano. É russo tocando terror para o mundo inteiro, é todo mundo tocando terror contra os russos, é Ucrânia para cá, é Rússia para lá, é OTAN, é Europa. E os caras tiraram do ar o MI5, cara. E você fala assim: não, mas o que tem a ver? Cara, é segurança nacional, cara. Não é verdade? Imagina para os ingleses numa situação que acabaram de perder uma rainha, né? Tudo bem, ah, já tem o rei, ó, beleza, tem o rei. Mas e aí, cadê o 007, Amate? Você me fala disso, cara.
Ai, putz, Alê, nós sabemos que depende do tipo de ataque, é muito difícil do cara conseguir conter. Porém,
Pior ainda.
nós conhecemos ferramentas, tá? Que nós estamos esperando patrocínio, que são capazes de conter ataques desse tipo, né?
Tiraram do ar, né?
Exato, e manter o site no ar, tá? Tem várias empresas que mantêm isso daí. Então, de novo, é assim, o que eu vejo é a gente está num momento que por acaso a gente está enfrentando, eu acho que no mundo inteiro. Eu falo da síndrome do vira-lata, porque não é só Brasil, entendeu? Existe uma separação muito grande em eu gosto desse, eu gosto daquele, e ninguém está dando um passinho para trás e vendo o prejuízo geral que está fazendo para o país ou para o mundo inteiro. Então, é assim, aqui no Brasil, principalmente, até por causa do futebol, as brincadeiras de futebol, claro que tem extremos, mas a gente sempre tratou como brincadeira. As pessoas têm que levar isso de novo ou para o lado da brincadeira, né? Então tá bom, você gosta do amarelo? Tá bom, eu gosto do vermelho. Que cor você gosta? Eu já sei, é o verde, entendeu? Ah, mas hoje você tá de vermelho? Ah, haha, é só mais uma piadinha e acabou, entendeu? E o mundo segue, né? Mas
O povo
agora
não. O povo está levando a sério coisas que não são para levar tão a sérias, ou sejam conduzidas de outra forma e criando problema onde deveria deixar as coisas como estavam andando normalmente.
aí, assim, você provoca uma nação. Você provoca uma nação.
Russo é só louco, velho.
Exatamente. Daí, assim, pessoas provocando pessoas ou nações provocando nações, independente de qual grupo está por trás, a gente não sabe quem é que vai apertar o botão ou quem é que vai acender o pavio na outra ponta. Então, é um
Exatamente.
cuidado muito grande que tem que ter. A sua opinião, eu respeito. Outros podem não respeitar. Entendeu? Beleza. Eu tenho a minha opinião. Só respeita a minha opinião, beleza. Tá? É só isso daí.
Acabou.
Mas é muito crítico isso daí, a hora que eles começam a pegar sites desse tipo, né? Que a gente vai ver aqui mais para frente outros, com provocações parecidas, com motivação parecida.
Exato, isso vem acontecendo direto desde que começou a guerra. Ou ataca o setor financeiro, ou ataca o setor de como é que eu vou falar? Transporte. Depois teve o setor de turismo. Estão tocando o terror para saúde. Até teve um hospital também na França que ficou lá barrado. É um monte de coisa maluca, uma atrás da outra, Fernando. Não para, não para, né? E aí, o que que acontece? Você apela para 007 e eles também estão sendo atacados, né? Procura o Maxwell Smart e ninguém ouviu o que ele falou porque ele está usando o cone do silêncio. Então a gente vai apelar para o Jack Sparrow, né? A gente vai falar, vai para o Piratas do Caribe e apela para o Jack Sparrow. Mas só que na hora que você apela para o Jack Sparrow, ele conta uma historinha, porque ele é muito parecido com o Jack Sparrow, com o ator Johnny Depp, e contou na história de uma advogada de São Paulo, acho que foi São Paulo, sei lá de onde que é, de 61 anos, que, olha, eu adorei você, gosto muito de você, e só que eu estou tendo problema. Cara, Johnny Depp, que é o ator do Jack Sparrow, que é um dos preferidos da Disney atualmente, né? Não tem poder nenhum de cinema, né, Fernando? Zero.
Imagina, cara!
Tira.
Cara,
Zero.
ele. O primeiro, eu acho que o primeiro filme do Jack Sparrow cara, é fantástico aquelas caras que ele faz, entendeu? Das besteiras que ele apronta, é interpretação do começo ao fim.
O cara é
Maravilhoso.
punk. E aí o que que aconteceu? Ele falou que o Jack Sparrow falso, um cara muito parecido com o Jack Sparrow em Los Angeles, entrou em contato com uma brasileira e falando, olha assim, pô, tô com um problema sério, né? Eu gostei muito de você. Você não quer vir para Los Angeles morar comigo, casar comigo? O Jack Sparrow com a mulher de 61 anos. Ela fez plástica, ela ficou bonitona e mandou na conta do tal Jack Sparrow 208 mil reais. Vendeu a casa, vendeu o carro, vendeu tudo, porque ela ia morar em Los Angeles, estava mó gatona. Meteu um siliconão nos peitos, ficou mais bonitona, esticou as caras, fio de ouro, diabo a quatro, ó! E aí caiu a ficha que o Jack Sparrow não existia, era farseta. E a mulher tá chorando até agora com o banco que mandou 208 mil reais pro cara.
Ela
Puta
é assim,
golpe, hein?
cara, mas então, a gente já falou mais de uma vez para os pais acompanharem as crianças. Nós temos que fazer um invertido. É para agora, para os filhos acompanharem os pais, para ver se os pais não estão fazendo merda
Foi o
na
filho que descobriu que a nega tava fazendo besteira mesmo.
internet. Cara, foi o filho que descobriu que a mãe estava fazendo besteira. Isso aconteceu final do ano passado. E só agora, né, apareceu um processo dessa mulher tentando processar o banco, querendo o dinheiro dela de volta. A alegação dela é que o banco devia ter tomado providências para que ela não depositasse o dinheiro dela na conta de um bandido, né? O Jack Sparrow, ele falava assim, né? Olha, eu estou com problemas na justiça com minha ex-esposa, eu estou me separando, tá? Você pode ver na televisão, sou eu mesmo,
Uma
tá?
loirinha atriz gatíssima,
É,
aliás.
eu estou me separando, eu estou brigando com ela, eu estou gastando muito dinheiro. Você não pode depositar uma grana para mim? Deposita na conta do meu advogado brasileiro. Ela acreditou, depositou na conta de alguém. Pensa bem, a mulher vendeu um carro,
Uma
vender
casa.
uma casa, 208 mil reais, tá? Depositou na conta. E daí, assim, agora ela está querendo que o Banco do Brasil é culpado por ter um criminoso, por ter uma conta laranja como cliente. Qual que é a alegação do Banco do Brasil? Você depositou por livre e espontânea vontade. Cara, é assim, na minha cabeça, tá? Os dois estão errados. Então, ela principalmente, porque assim, cara, se você depositou na conta do cara errado, pensa que você fez a doação. Parabéns para quem ganhou, entendeu? Antigamente era assim, depositei na conta do cara errado. Fernando, você dançou. Uma pena, foi uma doação que você fez. Deposita de novo agora na conta do cara certo, entendeu? Os dois têm culpa, tá? Mas a mulher iludida, ela tem mais culpa ainda, tá?
Ah, iludida, velho. 61 anos iludida.
Não, não,
Desesperada
Alexandre.
pra tratar um pirata, hein, velho?
Para, não fala assim, não fala assim.
Louca pra pegar o pirata. Ver a
Cara,
perna de pau.
mas é que tá. O melhor é assim. Se a gente falar de pirata, é a pirataria. É exatamente o que o pirata faz, cara.
Exato. Enganar o outro. Enganar o outro.
Mas
Né?
eu não sei se ele, é assim. Nós comentamos do Jack Sparrow, mas ele pode ter usado o um negócio falando do Eduardo Mão de Tesoura ou de outra coisa assim mais romântica.
Cara do céu, ó, e vou além, hein? Se ela tivesse o olho biônico que os caras estão fazendo, isso não aconteceria, não
Não, mas
é verdade?
então, se ela tivesse assistido Red Zone, entendeu? No final do ano passado, se ela tivesse assistido o primeiro programa, ela não tinha caído,
Que a gente
entendeu?
falou justamente sobre essas coisas.
Falamos disso
Aliás,
no
ela não
primeiro
precisava
programa.
nem ter visto lá atrás. Ela poderia se inscrever no nosso canal e ficar acompanhando nossas coisas, rever os outros programas. Se você entrou agora na nossa turma e quer saber o que aconteceu, olha lá para trás que você vai ver muita coisa que a gente já passou aqui. E aí você não vai nem precisar desse super olho que acabaram de inventar. Está em teste, tá? Mas é um super olho que você coloca como se fosse uma lente de contato em seu olho, 007. Por isso que a gente fala. O cinema está quase virando realidade o tempo todo mesmo. Na verdade é essa. Então, uma lente de contato que você compra, você coloca nos olhos, você consegue ver mais longe, você consegue ativar onde estou, ele entende e te mostra na sua visão um mapinha Google para saber onde que você está andando, né? Waze, Google, sei lá o quê, né? A gente não sabe a coisa, porque a gente não está com essa supervisão ainda. Né? Mas a sacada é essa daí. Ele é melhor que um óculos de realidade aumentada. Legal pra caramba.
Cara, é assim,
Meu
ó,
único medo, peraí, meu único medo é o cara botar essas merdas no olho e sair brincando de metaverso pra rua e fazer as cagadas que nós já falamos que acontece.
assim, ó, o Google, eu acho que eu não tive oportunidade, eu gostaria de ter comprado, eu não tive a oportunidade, mas a tecnologia morreu, que era o óculos do Google, que conseguia, você colocava o óculos e você conseguia ver, né, o outro monitor, você conseguia identificar as coisas e tudo mais. Eu achei a ideia maravilhosa, entendeu? Como é bem perto do Black Mirror mesmo, né? Daí, assim, agora essa outra empresa já fez vários testes, a tecnologia está em teste ainda, mas é algo muito parecido com o que a gente vê em diversos filmes de ficção e até no próprio Black Mirror. É uma lente que tem um chip que você coloca no olho e você consegue ver mais longe. Você conseguiria. Fiz uma corridinha. ele mostra o trajeto da corridinha que você fez no mapa, mas só você tá vendo. Cara,
É igual, a sacada dessa é igual, não é o óculos, mas você consegue ver, porque está na sua lente, no campo de visão, vai aparecer, você olha para um monumento, ele fala: olha, ali é o Palácio da Justiça, ali é o Museu do Ipiranga. Muito legal, cara.
O negócio é assim. Existem várias confusões com esses nomes. VR, né? É realidade virtual, virtual reality, realidade virtual. É você colocar o capacete e você não saber o que está em volta de você. Você aparecer, vamos dizer assim, em outro mundo. É aqueles vídeos que você vê o pessoal pegando a montanha-russa e o cara cai no chão ou qualquer coisa assim. Isso é realidade virtual, tá? Realidade
Exatamente.
aumentada, você tá vendo tudo, você tem consciência
Coisas
de tudo,
reais e tem
coisas reais,
o
mas
adendo.
tem um AD, exatamente isso que o Alexandre falou. Então, existem alguns poucos softwares hoje em dia de realidade aumentada. Tem alguns que você pega o celular, projeta em cima de uma figura e ele mostra um trenzinho andando, mostra outras coisas. O Google tinha um. Eu não sei se ainda tem, que você pegava, ele mostrava animais, era para ensinar para as crianças os animais, você escolhia lá a águia, você ficava com a câmera aberta, você via dentro da sua casa a águia pousar, a águia vir voando, entendeu? Você via outros bichos andando dentro da sua casa com a realidade aumentada. Então, não, é muito louco esse
Cara,
mundo.
os meus filhos, eles têm um negócio desse daí que a gente tava fazendo uns testes e fica os dinossauros andando dentro de casa. É muito louco, Amado.
Cara,
Muito louco.
olha quem apareceu aqui!
É,
Sinildo!
Sinildão. Sinildão.
Beijo de você, Sinildo!
Oh,
A tecnologia é muito foda, velho. E daí, assim, se tiver uma lente dessa, eu que tô ficando cego, entendeu? O cara conseguir dar um grauzinho a mais ali pra eu não precisar usar o óculos. Comprei fácil,
eu
comprei fácil.
também, cara, me coço. Aliás, o meu próximo sonho de consumo, além do flipper que eu me ferrei, que eu perdi a onda, mas ainda consigo pegar a Via Europa, que vai dar certo.
Canal aqui, eu tenho canal aqui.
Então, a gente resolve isso aí depois. Mas, assim, até esqueci que eu falava.
Assim que vale.
Não.
Ah.
É, cara, essa pegada da realidade aumentada é bom demais, cara. Só não pode fazer que nem alguns caras que nós conhecemos, que eu não sei se está assistindo a gente, que os caras começaram a botar isso daí, entrar no metaverso para ser mulher e ficar dando cantada em homem, cara. Eu achei muito esquisito essa conversa.
Mas
Depois
aí, assim,
também eu te conto em off.
não, tudo bem, mas o cara ele não pode misturar, exatamente. Metaverso é realidade virtual, realidade aumentada,
É outra coisa.
a
É
sua
muito
é
mais legal.
realidade vida
Aumentada.
aumentada.
É inserir informação naquilo que você tem a vivência. Isso é muito legal.
Não, pensa que você está andando na rua ou andando de carro com uma lente dessa, você fala que rua é essa? Ele mostra
Fala.
qual rua você está, entendeu? Qual rua você está cruzando? Quantas vezes você entrou numa rua e você falou, será que não tem placa para eu saber que rua que eu
Meu
tô?
amigo, eu já te contei a história que eu fiquei simplesmente 11 horas chapado em Amsterdã procurando a rua do meu
Mas
albergue.
isso daí não ia adiantar no seu caso. Mas
Não é
ó.
porque eu ia ler.
Eu
É só procurar o estraço certo.
fui uma vez para São Paulo com um amigo nosso em comum e eu falei, quero ir no Shopping Morumbi. Daí eu falei, é pelo aquele lado. Em determinado momento, nós paramos num posto de gasolina, o cara falou, meu amigo, aqui é o Belenzinho. Eu não sei nem onde é esse
Estava na
shopping.
Zona Leste, velho.
Eu tô querendo ir. É. Daí eu falei, ó, eu acho que é pro outro lado.
Mano,
E esse amigo tem a bússola na cabeça. Se perdeu também.
a sacada é muito legal. Agora vocês viram como aqui se faz, aqui se paga. A Ferrari, que para mim é uma merda, né? Eu sempre falei isso, e ao mesmo tempo o Fernando sempre defende para caramba que ele fala: é uma Ferrari, cara. A
Ah,
Ferrari
não, não.
tem todo estigma ali. Bom,
Se eu tivesse muita grana, eu teria um carrinho vermelho desse daí. Pronto.
Cara, você não precisa ter muita grana, ter um carrinho vermelho desse daí. Você vai lá e compra um Fiat, que o Fiat é Ferrari. Fiat é dono da Ferrari. Você fala assim, ai, não é, ai, não é. Cara, posso falar para você? Escuta aqui, escuta aqui. Esse carro que a Fiat está lançando, que eu não sei se já estão fazendo propaganda, mas eu tenho essa informação. O Fiat está lançando o Fastback. Esse Fastback, ele é uma pegada que eles querem fazer a concorrência com a Panamera da Porsche. É um puta carro, entendeu? E aí esse cara fala, não, mas é Fiat. Gente, vocês querem falar de carro? A gente faz um programa só para falar de carro. Vocês falam comigo que eu vou dar umas ideias. Tô
Tudo
falando
bem,
sério.
cara. Assim, cada vez que você fala Fiat, na minha cabeça só aparece o
O Fiat
147.
47.
Então, é assim, eu comparar uma Ferrari com um Fiat 147, desculpa, entendeu? Eu comparar uma Kawasaki Ninja com uma bicicletinha de uma roda só, entendeu? Com um
Não, não,
monociclo.
de certo modo, com o Fiat 47, eu acho que você tem razão, mas eu te garanto que tem os carros novos da Fiat não são assim, não, cara. Não são assim, não. É muito
Tudo
motor.
bem,
Mas
deixa
enfim, vamos lá, vamos continuar com a Ferrari. Vamos
tá,
continuar com a Ferrari.
exato, deixa eu sonhar com o
É,
vermelhinho, não
a
é?
Ferrari tinha o patrocínio do Ursão Verde, né? Que a gente sempre defendeu aqui e vamos continuar defendendo. Ok. E aí o que aconteceu? Com essas maluquices que está acontecendo com a guerra, ela trocou o Ursão Verde pela empresa da Romênia. Que é a Avast, vou falar, vai.
Não, não é. É
A
a
Avast é
Beach Defender. Beach Defender.
Defende. Então é pior, porque se fosse a Avast era melhor.
Não fala assim. Eu conheço o cara da Beach Defender. Vai ficar feio para mim, mas tudo bem. Vai, vamos lá.
É que a Avast foi comprada pela Google, acho. Agora, há pouco tempo. Tem uma mutreta aí, mas também é romena. Vamos lá, romena, tchecoslovaca, esses lados aí. E aí, o que que aconteceu, cara? Os caras começaram a atacar a Ferrari, bicho. Os caras começaram a atacar a Ferrari sem parar. E a Ferrari foi impactada e roubaram da Ferrari mais de 7. Quanto foi? 7 gigas?
7
7 gigas de documentos vazados, cara. Eu não vi isso falar em nenhum lugar, só nós temos essa notícia maluca aí. Não tá,
gigas.
você procura divulgação. Se olhar no site da Ferrari, não fala nada, velho. Nada.
A Ferrari está se negando, ela está falando que eles estão analisando ainda, porém, quem roubou os dados está falando que tem inclusive planilha com dado financeiro. É assim. Cara, dinheiro é assim. Basicamente, você sabe quanto um cara ganha, quanto o cara investe, principalmente esses grandes aí, tá acabado. Porém, o que
Vou
mais me
deixar você com
preocupa.
raiva. Vai falando, vai falando.
Não, o que mais me preocupa é propriedade intelectual. É o cara pegou e ele desenvolveu o parafusinho novo. Que vai dar, sei lá, mais potência no motor, que vai acontecer alguma coisa diferente, né? E a Ferrari vai lançar, e a Fiat vai ser a primeira que vai colocar nos seus carros essa coisa nova, mais moderna, e de repente aparece para todo mundo copiado um dia para o outro. E aparece no Lifan, de repente. Porra! No
Quer?
Lada!
Fernando, muita gente fala que a gente é bicudo, que a gente é briguento, que a gente defende esse, defende aquele, mas a gente sempre trata todo mundo muito bem e muita gente respeita a gente. Eu vou mostrar um negócio que eu ganhei de um cara que você sabe, todo mundo conhece, vocês não vão acreditar.
Caraca, ah, tô vendo.
Tá vendo?
Boné da Mercedes, outro boné da Mercedes. Eu não sei de quem que é essa assinatura.
Amito. Aí eu falei para ele, velho, mas você sabe que eu não fico torcendo pra você, né? Eu gosto de ser, mas eu não torço pra você. Olha o que que ele me fez, ó.
Não dá. O que que é isso? Ele fez um boné da BMW. Um de cada.
Chegou tudo pra mim, agora sábado, eu chorei ao abrir o pacote, velho. Tá vendo? Será que a gente é tão ruim assim? Né? Então, assim.
Essa foi foda. Essa daí foi de chutar, foi.
Um cara que não tem nada a ver, nem com a BMW direito, diretamente, nem com a coisa, e eu falo assim: meu filho ama BMW, minha filha adora Ferrari. E o cara manda os dele, e aí manda um da Ferrari e um da BMW. Não tem o que falar, velho. Não tem o que falar. Bom, a história que me preocupa aqui é aquilo que a gente sempre fala. O cara que é atacado não é transparente e fala que está tudo bem e nada aconteceu. Isso me assusta.
Vamos lá, só para a gente concluir essa daqui, assim, a Ferrari fala exatamente que não tem evidência de ranço no ambiente deles, então tá bom, vamos esperar. Só que a Ferrari, por causa dessa briga entre Rússia e Ucrânia, trocou de patrocinador. E trocou de patrocinador por algum motivo, tá? Que não, eu acho que, mais uma vez, desculpa eu estar falando mal da Ferrari, mas é o um motivo técnico, tá? E a hora que a gente pega exatamente a última frase, o dono da empresa, que era o patrocinador da Ferrari, ele falou: nós somos a maior empresa privada do mundo de cibersegurança e nós temos compromisso em lutar contra o crime cibernético, mantendo o mais alto nível dos profissionais de integridade e de transparência. Entendeu? Então é assim, você quer que eu diga o quê? Só posso dizer parabéns, Eugênio Kaspersky. Pronto, acabou.
Acabou, exatamente. Eu falo bem por aí também. Bom, agora vamos lá. E esses caras que os russos malucos que derrubou um monte de site de governo americano no Colorado, Kentucky, Mississippi. Muito estranha essa conversa, velho. Muito estranha essa conversa.
É muito estranho, principalmente porque, assim, teve aparentemente não está relacionado, teve um tiro que caiu em Kentucky, só que derrubou o site, que é o site que explica para os cidadãos, como eles se
Cidadão.
registram para cidadãos, desculpa, como eles se registram para votar, entendeu?
Exato. É quase a próxima eleição, cara. É o registro da
Exato.
próxima eleição.
O TRE de lá, o TSE de lá, ou qualquer coisa assim, né? E agora em novembro vai ter uma eleição no meio do caminho, então eles estão tentando não associar as coisas, estão tentando falar, foi dano colateral, porém, site ficou fora do ar. O problema é, apareceu alguém na internet e falou, sou russo, tá? E foi eu que derrubei. Aí, de novo, começa a provocação. E começa a confusão.
Outra coisa que chamou muito a nossa atenção é essa informação que veio da Trendmicro, né, cara? Porque são várias coisas que estão acontecendo pontuais nos Estados Unidos que está alertando várias pessoas. E essas coisas não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos tem uma tendência, porque está em eleição, como aqui também está tendo eleição, tem um monte de situações. A Europa está diretamente ao lado ali da Rússia, que é a guerra, são outro tipo de situação. Mas o que vem acontecendo, cara, que aumentou demais, demais, situações perigosas de ransomware em quem usa Linux, cara. A gente sempre foi defensor e a gente sempre defendeu essa parada do Linux não apresentar problemas com vírus, problemas de fragilidade se tiver bem configurado. Cara, será que o impacto é tão grande como vem prevendo a Trendmicro, que tem um histórico ferrado de verificação de assets, de computadores, de servidores pelo mundo? É assustador, não é? Quando vem de uma Trendmicro uma informação dessa.
Não,
75%, cara, tá propenso a sofrer ataque.
O que acontece é que quando a gente fala de Linux, a gente não está falando só de servidor. O Linux você consegue ter um sistema operacional pequenininho que você consegue colocar em televisão, em outros dispositivos, dentro do roteador, entendeu? E várias coisas assim. Tá? Equipamentos IoT e várias situações assim. E
As
daí.
maquininhas, cara, as maquininhas de crédito, cara. Se você usar uma base Windows, o Windows é muito maior do que você usar um Linux. e fazer funcionar. Concorda comigo?
100%, 100%, 100%. E daí você ainda tem o custo do Windows e você tem o Linux, que é um sistema operacional grátis, código aberto, né, open source. O problema é, depende de como isso vem ou sai, a gente já viu
Como
diversas,
explorado?
como é explorado, a gente já viu diversas vezes, você compra um equipamento, esse equipamento ele tem um usuário e senha padrão. Não é só você que sabe, não é só no seu manual que tá. É em todos os manuais, tá aquele usuário lá, admin, admin, root, root, Fernando, Fernando, Alexandre, Alexandre, tá? O que acontece? A gente já cansou de falar. O criminoso não é idiota. Ele sabe exatamente as mesmas coisas. Você consegue acessar? Então ele vai tentar da mesma maneira. E daí ele vai ganhar o seu dispositivo. Para ele fazer a maldade dele. É essa que é uma das coisas que esse documento da Trend, ou esse alerta da Trend, né, vem para. Alerta, alertar foi foda, mas desculpa,
Mas é
né?
verdade, cara. O que está
Esse
acontecendo
documento
é.
vem para alertar a gente de novo. Eu acho que o mais importante dessa matéria não é nem o lance falando do Linux, mas é o seguinte. É que aonde que tá? De que os criminosos eles estão conseguindo explorar as vulnerabilidades muito mais rápido do que as empresas estão conseguindo corrigir elas.
Exato, é esse que é o ponto. Parece que tem muito mais gente fazendo merda, atacando e criando, explorando vetores de ataque do que o tempo hábil para os caras se precaverem e se atualizarem, cara.
Mas a
É,
gente tem duas coisas aí.
a balança a gente sempre fala para atualizar, atualizar, e aí eles perceberam que a situação de atualização não é a ideal, então eles estão aumentando as explorações. Ou seja, para você voltar no equilíbrio, vai ser muito mais complexo, cara.
Alexandre, agora pensa no seguinte: demora para a empresa fazer atualização, demora para o usuário fazer atualização. O criminoso ganhou duas vezes. Ele tem tempo em dobro.
É esse que é o ponto, cara. É esse que é o ponto, cara. Eu tô muito assustado com isso. Quando vem da Trend Micro ainda, assim. Muita gente acha ruim, tem reclamações da Trend Micro, mas eu vejo o seguinte: quando você pega uma empresa que é idônea, que está no mercado há um bom tempo, independente da sua opinião, gente, vamos pensar o seguinte: são milhões de pessoas espalhadas pelo mundo que utilizam aquela ferramenta. Então não é tão ruim assim. Pera lá. Diga.
Posso te falar o seguinte,
Diga. É
empresas,
pra ver, ó.
são poucas as empresas de, vamos chamar, antivírus ou anti-malware que atuam no Brasil, que têm profissionais exclusivos,
Excelente.
excelentes,
Excelente.
trabalhando com cibersegurança e entendendo o contexto do Brasil, tá?
Excelente.
Eu
Não só
poderia.
no Brasil, América Latina, eles focam no comportamental dos países. Eu acho sensacional essa pegada.
Nós já citamos uma outra e nós estamos falando da Trend, e eu
É.
conheço as pessoas que trabalham tanto na Kaspersky quanto na Trend, os brasileiros. As
Exato.
outras empresas de antivírus ou de anti-malware, elas que me desculpem, mas eu acho que se você for para outro país e perguntar o que é um boleto, ninguém sabe o que é isso daí.
E esses caras sabem.
Eu posso garantir que essas duas sabem. Talvez uma ou outra a mais, tá? Essas duas eu garanto que sabem.
Sabem, inclusive entendem como funcionam as suas APIs de utilização do lado de PCI e outras facilidades de wearable, de várias situações de mercado. Essas duas eu tiro o chapéu.
Mas então, eles começaram antes, Alexandre, eles começaram antes, eles viram, entendeu, que o Brasil tinha um potencial e eles resolveram investir aqui. Todas as outras super empresas que muitos bancos usam e tudo mais, entendeu? Se você for perguntar o que é um boleto, o cara não tem a mínima ideia e o cara não tá nem aí pro Brasil. Pronto, acabou, beleza? Trend Micro, concordamos plenamente com vocês, tá? os criminosos estão um passo na frente, porque infelizmente a gente não consegue atualizar como fornecedor e a gente não consegue atualizar como pessoa na mesma velocidade que os criminosos estão explorando.
Que está aumentando a cada dia. A curva está ascendente e as atualizações. E outra coisa que a gente fala o tempo todo aqui: tem muito profissional ruim no mercado. Tem muito profissional ruim no mercado. E aí, essa exploração de cadeiras de profissionais e colocar pessoa que não deve estar na posição e coloca lá para o cara virar a tartaruga em cima do poste, está aumentando o impacto, a conta está chegando. Claro. Bom,
Cada um
vamos
paga de
continuar
acordo
com o que é melhor.
com o seu bolso. Cada um paga de acordo com o seu bolso.
É.
Quando você quer jogar fora? Quando você quer jogar fora? O que acontece é o seguinte: logo, logo nós vamos colocar como é que chama? Um pote virtual aqui para que as pessoas joguem as carteiras cheias dos seus dinheiros, dos seus bitcoins, que já que é para jogar fora, entendeu? Investe em
Joga
alguém
aqui.
que te dá informação, que te dá conhecimento.
Joga aqui.
Se provoca para você poder pensar depois na
Joga aqui.
besteira que você está fazendo.
Ó, a coisa é tão séria, cara. A coisa é tão séria que se a gente pegar agora, essa notícia aqui é sensacional. A gente está no dia 6. A gente está no dia 6. No dia 3, que foi agora, 3 dias atrás, tá? 3 dias atrás, tá aqui, começo dessa semana. Ok? Então, teve um monte de situações muito estranhas acontecendo nos Estados Unidos também. 140 hospitais, mais de 1.000 instalações, 21 estados americanos tiveram problema de cibersegurança juntos. Então, aí, vamos ser sinceros, vocês não acham que isso é um sinal de um problema muito maior que está por vir?
Ale, a gente tem comentado há muito tempo de que Deus protege as criancinhas que correm atrás da bola, entendeu? No meio da rua e os hospitais contra ataques de ransomware, entendeu? Porém, Deus cansou dessa parte dos
Dos
hospitais.
hospitais até.
Exatamente. E falou: meus amigos, vocês têm que investir um pouco mais, tá? Nós já tivemos vários casos aqui no Brasil e agora esse nos Estados Unidos é bizarro. Por causa do seguinte, 21 estados afetados.
É isso aí, Dalton. É liquidação. Liquidação, tá virando. Liquidação. Os caras estão antecipando a Black Friday.
Não, Alexandre, pensa no
Outubro
seguinte.
Rosa.
Alexandre, pensa no seguinte, você como paciente, falando, me salva, o cara, não, espera um pouquinho, porque deu problema no computador aqui, nós vamos te levar para outro lugar. Cara, você pensou? Não, nós vamos te colocar em coma só em um pouquinho para você poder viajar, para você ir para outra instalação nossa que a gente acha que tá bem. E os caras não sabem o que aconteceu até agora, tá? Eles estavam apontando o dedo para um fornecedor de tecnologia que teve problemas de cibersegurança, provedor de tecnologia para o hospital. Com problema de cibersegurança em 2021, tá? Mas esse cara aparentemente não tem nada a ver com a história.
É,
Agora,
aí
cara.
apontar o dedo é fácil, né, Fernando?
Não, tudo bem, mas agora. Não,
O
mas a
cara tá
continuação.
assim, ó.
Não.
Vamos ser sinceros. Você conhece o hospital que nem eu. Você conhece o hospital que nem eu. Os caras contratam um cara, uma empresa, que vai dar assistência técnica para a segurança do hospital. Só que o cara vai lá, ele troca fita de impressora das maquininhas para o hospital. Ele fala assim: não, nós estamos com medo. O hospital já está cansado de saber que é shopping center de
Ah,
maluquice.
eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Muda de cadeira. Se você fosse dono do hospital, você contratava um médico ou você contratava eu? Você ia
Não,
contratar um médico?
150 médico. Só que você tem que ter um mínimo de segurança hoje em dia. Não dá mais
Mas
para esconder
então,
isso, cara.
tudo bem, Alexandre. Assim, a ficha não caiu. A ficha não caiu.
Não vai
A
cair.
maioria desses profissionais. Vai. Agora caiu. Agora?
Ah.
Mas então. Foi na força bruta, esse que é o problema.
Boa. Pô, foi na força bruta, verdade. Porque a porrada veio grande, cara. Porra, 140
Não.
hospitais.
Alexandre, eles movendo gente de um lugar para o outro, meu
Porque não
amigo.
tinha acesso à informação, cara.
fica quietinho na maca, porque nós estamos te levando para outro lugar. Velho, é bizarro esse tipo de coisa. Não, o pior não foi isso. Tá aí. Foi no município de Douglas, no Nebraska. Que a hora que o pessoal falou, né? O pessoal do hospital ligou no Nebraska e falou: 911, qual que é a sua emergência? Meu amigo, meu hospital tá fudido. É, desculpa, eu não consigo te atender porque eu tô com Hanser aqui também. O cara nem conseguiu responder.
Não, nem atendia mais ligação. Teve um hospital que não aceitava mais ambulância chegando, cara. Os caras falaram assim: não dá para fazer a ficha do funcionário. Os caras ficam tão bitolados que aí trava, cara.
O 911 caiu, Alexandre.
Então. Você não, tem noção? De novo. O 911 não é só para o hospital. É para o cara que está precisando da polícia, é o cara que está precisando para o bombeiro. É unificado, você sabe disso.
É. No caso do 911, eles falaram que foi ransomware. No resto da história, não está claro o que aconteceu ainda.
Olha que legal, cara. Caneca verde, ela é multicor, ela não aparece. Ela, ó.
Não, para, Stanley. Para, Stanley. Stanley, para. Não, beleza. Mas, assim, bizarro. Assim, a gente vem falando que se não aconteceu mais desastre ainda de cibersegurança, se não morreu mais gente... É porque Deus não quis. Tá?
É por sorte.
Mas agora é por sorte. É, só que agora, não, é no francês, por azar, tá? E agora o por azar acabou traduzindo para o português, né? E agora está indo para desgraça. É, ninguém será poupado. Estamos indo quase nessa linha aí, infelizmente.
Cara. A gente já passou do horário aqui, mas hoje tinha notícia muito legal, não tem o que fazer. Só tem notícia legal, a gente tem só que agradecer quem está aqui vendo a gente, que é muito legal as coisas que estão rolando aqui. Essa semana foi bem legal. E essa aqui, para fechar o programa de hoje, cara, é puta de uma coisa muito estranha. Muito estranha. A gente sabe que está tendo a guerra da Rússia e da Ucrânia. Aí você fala assim, Rússia, Ucrânia e tal. E o país do dragão, né? O país do dragão, vocês sabem que é a nossa querida China. Não adianta... Esquece, Dalton. Esquece. Olha o Dalton. Chama o Jack Sparrow. Não dá, velho. Não dá. Nem tomando todo o rum do mundo a gente consegue resolver tudo, Dalton. Você sabe disso, cara. E o que está acontecendo é o seguinte, cara. A China mudou a... Isso aqui foi muito foda.
Contextualiza antes. Você quer que eu fale?
Fala, vai. Conta, você quer falar?
A China, já há muito tempo, eles possuem um sistema que eles chamam do Grande Firewall. Tá? Qual que é o esquema? O esquema é, a China bloqueia acesso a sites fora da China. Então, se você quiser fazer uma busca no Google, como a gente faz, né, o Google da China é bloqueado. Você só vê a notícia... que o governo quer.
Permite.
Que o governo permite. Algumas pessoas, né, jornalistas e algumas pessoas mais descoladas, tá, tinham.
Os hackers que nós conhecemos pela China.
Métodos para conseguir, né, furar essa barreira da China, tá, e acessar as coisas. O que a China fez? Agora é sua vez.
O que a China fez? A China simplesmente falou assim: parou de funcionar. E aí ferrou, cara. O que a gente vai fazer agora? Nada mais funciona. O que a gente vai fazer? Cadê o prêmio da China, Fernando? Ativa o prêmio da China aí.
Caraca, a hora que eu quase desabilitei o prêmio da China, não. Eu...
Peraí. Meus amigos queridos, cara, todos os bypass pararam de funcionar. E a China ficou lá vendida, uma situação muito esquisita. O que me assusta aqui é o momento que estamos vivendo. A Rússia está brigando com a Ucrânia, a China diz que tem uma aliança com a Rússia, que tem um problema da Malásia, que está com treta com os Estados Unidos, que mexe com o resto do mundo inteiro, tal. Aí o negócio que eles tanto confiam parou de funcionar como devia. E aí, será que algum ataque... A gente nunca vai ficar sabendo. E se ficar sabendo, daqui um ano, dois, né? Você acha que eles vão falar para a gente o que está acontecendo?
100 anos de sigilo.
100 anos. Como é que é? A longevidade... Essa aí eu vou falar. A longevidade da China é um negócio que tem que ser estudado. Quando estavam falando abertamente na ONU sobre a situação da Malásia, há pouco tempo atrás, a gente não trouxe para o programa, mas isso é história, é informação geral. Se vocês viram, bom para vocês. Se vocês não viram, vocês estão procurando notícias nos lugares errados, né? Então, o que aconteceu? O primeiro-ministro da China foi indagado, falou assim, pô, mas espera aí, vocês estão brigando com a Malásia por quê? Né? Vocês não têm um tratado que depois de 100 anos a Malásia volta a ser o território chinês? E o ministro com a maior calma do mundo, exatamente, só falta 70 anos.
Cara, Alexandre, assim, a China é uma potência milenar, entendeu?
Os caras milenar, aí, longevidade.
Exatamente, os caras fizeram a muralha que ninguém acredita ainda como é que fizeram isso.
Ninguém sabe nem direito para que é essa, exato. Só para impedir Gengis Khan ir para lá, né?
Cara, putz, é um outro programa só pra gente falar disso daí, exato, tá? Mas é, no final da história, o governo chinês proíbe os cidadãos comuns, os cidadãos, de acessar informações que não tenham o controle do governo.
Tá? Exatamente.
É, nós somos a favor total da liberdade de informação, ponto. Essa é a primeira coisa. Como eles estão conseguindo...
Informação e expressão.
Como eles estão conseguindo fazer, não me interessa. Parabéns para eles. É, mas é, que a China é foda, a China é foda. Ponto, acabou.
Bom, agora que a gente já está sabendo que a China é foda, agora que a gente está sabendo que o 007 não está de plantão, muito
pelo menos... Não, nem o Agente 13, nem o Agente 13.
O Agente 13 acho que está de plantão. Esse que deve ter sido o problema. Vão pôr a culpa nele, né? Ele vai, você vai abrir alguma porta de arquivo, aparece ele assim, Max, a culpa foi minha.
Não.
Vai ser bem por aí, né?
Vai, e ele vai aparecer abraçado com o Jack Sparrow, certeza.
O Jack Sparrow está sendo... como é que... Puta, cara, para que um cara... que é ator como o Jack Sparrow, e teria um advogado no Brasil para cuidar das finanças dele.
Porque ele está falido, a esposa vai roubar tudo dele, cara. Você não entende esse tipo de coisa. Poxa vida. Tipo... Não entende o amor, o coração, a pessoa apaixonada, entendeu? Eu preciso conversar mais com você. Paixão, amor. É.
Tá bom. Também ninguém apareceu andando pelado aqui no programa.
Nem com o torso de fora, graças a Deus.
Exato, né? A gente não chegou a fazer um programa sem camisa ainda para assustar vocês, né? E outras tretas mais. E também ninguém enfiou nada na nossa BIOS mental ou ainda dos computadores que fazem essa transmissão para vocês. Galera, é bom demais estar aqui com vocês falando sobre esses problemas. Preparem-se para a nossa festa de aniversário. E a gente vai fazer um esquema diferente num lugar aberto, onde serão aceitos convidados. E você que está vendo a gente pode ser nosso convidado e pode se divertir junto conosco, não só na transmissão do programa, porque vai rolar festa pós-programa.
Vai. Assim, nós vamos... O programa vai ser totalmente diferente. Perguntas e respostas... convidados, ou pelo menos um convidado. Então, é assim, tem pergunta para fazer para a gente? Manda um e-mail. O Alexandre vai falar o e-mail, que eu não sei, mas manda para a gente, nós vamos fazer um negócio totalmente diferente.
alpqrza@gmail.com.
Fala de novo?
Eu vou botar aqui no chat.
Não, tudo bem. Não, mas fala de novo, para quem está ouvindo no podcast.
Talk.
talktorza@gmail.com. Sim, que eu gosto, exatamente. Bem inclusivo. Gostei de você. Da próxima vez eu falo em fonética para o pessoal entender também, tá?
Outra coisa legal, eu tenho que falar. Eu vi, não, não pode deixar de sair desse programa. Eu estava falando daquela pegada do phishing que os caras fizeram, do sorvete, sensacional. Eles fizeram no mesmo dia uma coisa muito bacana, cara. Eles punham as pessoas com fone de ouvido daquele que fala assim: quer trocar seu carro por uma melancia? E o cara, sim! Lembra disso que o nosso Silvio Santos criou essa história? Então, eles faziam uma situação que o cara chegava, punha um fone no ouvido e o cara aparecia uma palavra de segurança básica, tipo, firewall. E aí o cara olhava na pessoa falando e tinha que adivinhar o que a pessoa está falando, leitura labial. E o cara falava assim: ah, faz mal! Aí o cara, pum, não tinha ponto, né? Aí o cara falava assim: verificação! Aí, verificação, ele ganhava ponto. Muito legal a ideia, cara. Eu vou fazer propaganda dessa empresa, chama Time. Como é que é? Time for Fun, acho que é. Vou pegar um link e vou colocar no nosso site para vocês verem. Que é diferente a mentalidade dessa empresa. Quando você vê uma empresa de marketing que se preocupa com nossos princípios, a gente tem que fazer propaganda deles. Achei muito legal a cabeça deles e eu vou fazer propaganda assim que nem a gente faz propaganda da pizzaria que mandou o Pirôncio pro cara lá que tava dando balão no Pix e até hoje eles não mandaram para nós a pizza, mas tudo bem. A ideia é o que vale. Bom, galera, obrigado por estar com a gente. Eu, Alexandre Amelini, me despeço. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. E prepare-se que tem muita coisa legal acontecendo. E agora, Fernandão?
Eu aqui, Fernando Amati. Mais uma vez trouxemos um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, acessível, divertida, com a língua enrolada, sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite!
Programa Edson.